Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O projeto que cria o programa de estabilização de preço dos combustíveis segue para o plenário. Comissão de Infraestrutura debate concessão de aeroportos. Rodrigo Pacheco afirma que ainda não há acordo para a promulgação da PEC dos precatórios. Boa noite. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que cria um programa de estabilização dos preços do gás e de combustíveis. A ideia é dar mais previsibilidade aos valores e evitar aumentos bruscos em função de crises econômicas, da alta do dólar ou da cotação internacional do petróleo. Repórter Bruno Lourenço.
O relator Jean-Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, explicou que o programa de estabilização vai funcionar por meio de bandas móveis, com a definição de frequência de reajustes e mecanismos de compensação. A proposta cria ainda um imposto de exportação sobre o petróleo bruto. Jean-Paul diz que a alíquota será cobrada de acordo com a cotação internacional do barril e servirá como regulador para garantir a oferta e a estabilidade dos preços no mercado interno.
Possa, de fato, estabelecer um mecanismo de abastecimento para que você assegure ao investidor a receita que ele espera, de fato, mas, ao mesmo tempo, amorteça esses efeitos voláteis do mercado internacional.
O projeto segue para análise do plenário do Senado.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou ainda a flexibilização do teto de gastos de estados que negociaram dívidas com a União. A proposta seguiu com pedido de urgência para votação em plenário. O relator senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, argumentou que a alteração será bastante restrita.
Permitirá que aqueles estados que não conseguirem cumprir as regras pré-estabelecidas deduzam dos testes de gastos as transferências vinculadas a despesas específicas, como, exemplo, transferências fundo a fundo e transferências relativas ao salário educação e ao Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec.
A Comissão de Infraestrutura debateu a recente concessão de 9 aeroportos brasileiros para iniciativa privada. O atraso nas obras do Terminal de Navegantes em Santa Catarina também foi discutido na reunião. Repórter Raquel Teixeira.
Os contratos de concessão prevêem a exploração da infraestrutura aeroportuária de 9 aeroportos brasileiros pelo período de 30 anos, com aporte de investimentos privados em obras como duplicação de pistas de pouso e decolagem, ampliação de salas de embarque e desembarque, modernização de sanitários e implantação de novos terminais de carga. O senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, destacou que o caso do aeroporto de Navegantes é polêmico porque a licitação desconsiderou o plano diretor vigente, que já estava em execução.
Nós somos a favor da privatização. Agora, jogar fora isso que foi feito é improbidade administrativa.
Para o presidente da Comissão de Infraestrutura, Dário Berger, do MDB catarinense, a situação evidencia o descaso do governo federal com a grande contribuição econômica gerada pelo Vale do Itajaí, onde se localiza o aeroporto de Navegantes.
Lamentavelmente, não conseguimos sensibilizar a ponto de reconhecer a contribuição que Santa Catarina dá para a União.
A ANAC reiterou que o plano diretor deve ser atualizado. Já a Procuradoria-Geral do Estado lembrou o prejuízo do município, que gastou 150 milhões de reais para seguir o planejamento de 2013.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou uma proposta que aprimora o funcionamento de estabelecimentos privados de vacinação. Os senadores também decidiram que a aposentadoria especial deve ser concedida mesmo quando o EPI evita danos à saúde do trabalhador. A reportagem é de Marcela Cunha.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou uma proposta do senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, para fixar em lei os requisitos dos serviços privados de vacinação humana, entre eles instalações físicas adequadas, o gerenciamento de tecnologias para preservar a qualidade das vacinas e a obrigatoriedade de notificar a autoridade sanitária sobre eventos adversos relacionados à vacinação. A proposta vai para a Câmara dos Deputados. Os senadores também aprovaram um projeto que mantém a aposentadoria especial, mesmo nos casos em que o equipamento de proteção individual, como protetores auriculares e óculos especiais, neutralizam ou eliminam os agentes nocivos. É o que explicou o relator, senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe. Sergipe.
Um mergulhador, um mineiro, independente de estarem ou não com equipamentos de proteção individual, não deixam de existir as condições de sobrecarga à saúde e à vida desses profissionais.
A Casa aprovou ainda uma proposta que determina a realização de mutirões periódicos para pessoas com deficiência em espaços públicos.
E o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, cobrou das autoridades informações sobre a origem da ordem para queimar embarcações e atirar em garimpeiros no Rio Madeira no final de novembro. Ele teve notícia de que os incêndios não destruíram balsas, mas flutuantes que, aproveitados como base para atividade de garimpagem, na verdade eram moradias de pequenos agricultores e desempregados. Por causa disso, essas pessoas perambulam hoje pelos municípios sem ter onde viver, lamentou o senador.
Enquanto não se der uma alternativa para o homem da Amazônia, enquanto não se disser o que ele pode fazer para sobreviver, haverá sempre esse tipo de coisa. Haverá sempre esse tipo de trabalho marginal, praticado por pessoas do bem. Quando pessoas do bem são levadas a fazer uma prática ilegal, é porque falta o braço da nação, o braço do governo chegar a essa gente.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que ainda não há acordo sobre o fatiamento ou não da PEC dos precatórios para a promulgação da proposta. Repórter Rodrigo Rezende.
A PEC dos precatórios foi aprovada no Senado com algumas alterações em relação ao texto aprovado na Câmara. Assim, os deputados devem analisar novamente o texto antes de sua promulgação, o que a torna válida e libera o espaço fiscal para o pagamento do Auxílio Brasil. No entanto, alguns parlamentares defendem que a parte da PEC que não sofreu alteração no Senado já poderia ser promulgada. Mas o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que ainda não há acordo.
Parte dos líderes compreendem a possibilidade dessa promulgação da parte comum. Uma outra parte pondera a necessidade de uma apreciação global por parte da Câmara dos Deputados. O fato é que há uma dificuldade em razão do fato de termos mais uma semana e meia de funcionamento do Congresso. E a impossibilidade da Câmara dos Deputados levar diretamente a plenário o que foi feito de modificações no Senado. Eu entendo.
Sobre a PEC 110 de 2019, que trata da reforma tributária, Rodrigo Pacheco afirmou que depende da análise da Comissão de Constituição e Justiça, que, possivelmente, ela deve ser uma das primeiras matérias de 2022.
O presidente do Senado também saudou a decisão da ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, que destravou a execução de recursos das emendas de relator. Pacheco afirmou que será cumprido o prazo de 90 dias dado pela ministra para a divulgação das informações. Já o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, disse que os debates a respeito das emendas de relator são discussões sobre o leite derramado. Na opinião dele, a forma de gestão do orçamento é responsabilidade do Congresso. Repórter Pedro Pincer.
Se há um responsável pela forma que o orçamento da União vai ser gerido, é o Congresso Nacional. A afirmação é do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, que esteve na Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor. O ministro afirmou que a responsabilidade pelas emendas cabe exclusivamente ao relator e só quem pode alterar esse trâmite é o Congresso Nacional.
O que nós estamos assistindo hoje é uma discussão do leite derramado, senador. A hora de discutirmos de que forma deveria ser executado o orçamento é por ocasião da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da LOA. Isso aconteceu em 2019, senador.
As emendas do relator-geral do orçamento não trazem em suas informações o nome do parlamentar que solicitou o recurso. O presidente da Comissão de Transparência, Regufe, do Podemos do Distrito Federal, disse que o chamado orçamento secreto não devia existir.
Outra coisa são essas emendas de relator, que foi uma invenção, justiça seja feita, do próprio Congresso Nacional, mas que não dá para nós aceitarmos, e que criou esse orçamento secreto, onde se colocam recursos, e ninguém sabe quem foi que colocou esses recursos, quem foi que destinou.
Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, informou que vai apresentar requerimento para que o relator-geral do orçamento de 2020, deputado Domingos Neto, do PSD do Ceará, seja ouvido pela comissão.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.